بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bem-vindos a todos. Hoje no dia 23 do mês de Ramadan de 1440, que equivale ao dia 28 de maio de 2019, continuamos as nossas aulas sobre as bases fundamentais da nossa religião e temos falado nestas últimas aulas do Tawhid. Vimos a sua definição e as suas categorias. E na aula anterior detalhámos a primeira das suas categorias, que é a unicidade do senhorio, que eu tinha traduzido por a unicidade da senhoria, e depois do conselho dos meus colegas, Fajazahumullahu Khairan, que agradeço, me aconselharam a traduzir por a unicidade do senhorio, Fajazahumullahu Khairan, por este conselho, e decidi mudar a minha tradução e de dizer a unicidade do senhorio. Então hoje vamos iniciar o detalhe e a explicação da segunda categoria, que é Tawhid al-Uluhiyya, o Tawhid da adoração. Continuamos a ler no livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, no seu livro chamado As Lições Importantes para a Comunidade. E lemos a explicação do Sheikh Abdul Razak al-Badr deste mesmo livro. Então começamos pela palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz na definição deste tipo, ou melhor dizendo, desta categoria do Tawhid, que é توحيد الألوهية. قال وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. O Sheikh Abdul Aziz ibn Baz diz: quanto ao tawhid da adoração, a sua definição é a fé, a crença que Allah é a única real divindade e que não tem parceiros. Então, todas as adorações, que sejam a oração, o jejum e outras, é obrigatório de as dirigir exclusivamente a Allah e não é permitido de dirigir alguma adoração ou alguma parte das adorações a outro que Allah. يقول الشيخ الشارح عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى هذا توحيد الألوهية ويقال له أيضا توحيد العبادة ويقال له التوحيد الإرادي الطلبي ويقال له التوحيد العملي كلها أسماء لمسمى واحد والمراد بهذا التوحيد إخلاص الدين لله بأن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينظر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وشيخ عبد الرزاق ابن عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى começa a explicação desta categoria do Tawhid, ou melhor dizendo, da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, dizendo: este é o Tawhid da adoração, que também se pode chamar o Tawhid da prática. E o resultado, ou o sentido, é o mesmo. Não há diferença. Não há divergência no sentido, no senso, no significado. E o sentido desta categoria do Tawhid, que é o Tawhid da adoração, o seu sentido é a sinceridade, que é o facto que a pessoa seja sincera no seu culto e que não consagre as suas adorações a outro além de Allah. Melhor dizendo, que a pessoa consagre as suas adorações a Allah exclusivamente, de forma a não invocar e a não suplicar outro além de Allah, e de não implorar o socorro senão de Allah. Melhor dizendo, implorar o socorro exclusivamente de Allah. Aqui gostaria de fazer um breve esclarecimento, porque o Sheikh não esclareceu. Aqui o Sheikh nos diz que não temos o direito de implorar o socorro do outro que Allah. É o que se chama al-istighatha. E os sábios da Sunna nos explicaram que al-istighatha pode ser feita a Allah subhanahu wa ta'ala, como também pode ser feita às criaturas. O pedido de socorro a Allah subhanahu wa ta'ala é sem condições. Podemos pedir socorro a Allah subhanahu wa ta'ala sem condições. Mas o pedido de socorro às criaturas de Allah tem três condições. A primeira é que essa pessoa a quem pedimos socorro, melhor dizendo, entre parênteses, o socorrista, tem de estar presente no momento em que lhe é pedido socorro e também tem de ter a capacidade de socorrer. Quer dizer que não podemos pedir socorro a uma pessoa que está ausente ou também a uma pessoa que está morta. E também não podemos pedir socorro a uma pessoa que está na incapacidade de nos socorrer. Quer dizer que esta pessoa pode estar presente, viva, mas está na incapacidade de nos socorrer. Num destes três casos é proibido de pedir socorro a alguém, a uma criatura. Estas são as três condições da listighatha bil makhluq, que é o facto de pedir socorro a uma criatura. Continuamos a tradução da palavra do Sheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala, que nos diz que também não é permitido apoiar ou estabelecer a nossa confiança senão em Allah. Melhor dizendo, temos de estabelecer a nossa confiança em Allah unicamente. E também não é permitido de imolar e de sacrificar senão para Allah e em nome de Allah. Também de não fazer promessas senão a Allah. De maneira resumida, de não dirigir nada e nenhuma das suas adorações a outra divindade além de Allah. E a prova do que o Sheikh disse, o Sheikh nos menciona um versículo que está na Surat Al-An'am, que é o versículo número 162, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, consoante o sentido do versículo, diz, certamente, as minhas orações, as minhas devoções, a minha vida e a minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala nos diz claramente e nos mostra que os actos de devoção, as orações e a vida e a morte das suas criaturas lhe pertencem a ele unicamente e que têm de ser dirigidas todas as orações, todas as defunções, todos os actos de adoração têm de ser dirigidas exclusivamente a Allah, o Senhor do Universo. O Sheikh continua. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. قال الله تعالى إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وشيخ مجديش Então, esta categoria do Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya, a unicidade da adoração, é o facto de unificar Allah na adoração e é o facto de ser sincero para Allah em todos os aspectos da religião e também al-bara'atu min ash-shirk e também a inocência e a imunição da associação. E a palavra, ou melhor dizendo, a prova do que o Sheikh está a dizer é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, consoante o sentido dos versículos seguintes. O Sheikh aqui mencionou vários versículos, mencionou 6 versículos. O primeiro, na Surat Az-Zukhruf, versículo número 26. Na verdade, estou imuno, inocente, de tudo quanto adorais. Adoro unicamente aquele que me criou. O segundo versículo está na Surat An-Nahl, versículo número 36. Nós enviamos a cada comunidade um mensageiro para lhes dizer: adorem Allah e afastem-se do Tawhid. E aqui uma pequena explicação é que o significado de Tawhid é tudo o que é adorado além de Allah e que está satisfeito desta adoração, que está satisfeito de ser adorado. Então o Tawhid é tudo o que é adorado além de Allah, tudo o que é divindade que é adorada além de Allah e que está satisfeita desta adoração, que está satisfeita de ser adorada esta divindade. Isto é o que é a definição que os sábios deram do Tawhid. Achei que era importante de esclarecer esta palavra, pois o Sheikh não esclareceu. O terceiro versículo que o Sheikh mencionou está na Surat An-Nisa e é o versículo número 36. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: adorem Allah e não lhe deem nenhum parceiro. O quarto versículo está na Surat Al-Isra, versículo número 23. O decreto do teu Senhor é que não adorem senão a Ele. O decreto do teu Senhor é que não adorem senão a Ele. O quinto versículo está na Surat Al-Bayyina, versículo número 5. E só lhes foi ordenado de adorar Allah de um culto sincero. E o último destes versículos está na Surat Az-Zumar, versículo número 3, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: não deve, porventura, ser dirigida a Allah a devoção, não deve, porventura, ser dirigida a Allah a devoção. Depois o Sheikh diz que, e os versículos com este sentido são diversos, são muitos. Com o sentido que a adoração deve ser dirigida unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala e que não temos o direito de lhe dar parceiros na adoração e que também temos de nos inocentar da associação. O Sheikh diz então: Tawhid al-Uluhiyya, o Tawhid da adoração, a unicidade da adoração, é o sentido, ou melhor dizendo, é a definição de La ilaha illallah. O Sheikh aqui nos diz que esta categoria de Tawhid, que é Tawhid al-Uluhiyya, a unicidade da Senhoria, o seu sentido, de maneira resumida, é a definição da frase La ilaha illallah. E o Sheikh diz, como mencionou o Sheikh Ibn Baz, e por esta razão, esta frase La ilaha illallah é chamada Kalimatu Tawhid, a palavra do Tawhid, ou melhor dizendo, a palavra da unicidade. A palavra da unicidade. Vou ler em árabe, porque comecei a traduzir diretamente. Esqueci-me de ler em árabe. يقول الشيخ فتوحيد الألوهية هو معنى لا إله إلا الله كما أشار الشيخ رحمه الله لهذا يقال لهذه الكلمة كلمة التوحيد لأن مدلولها التوحيد وهي كلمته ولا توحيد إلا بها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده ذلا وخضوعا والركوعا وسجودا ودعاء ونذرا وذبحا وخوفا ورجاء إلى غير ذلك فتخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى، ولا يجعل معه شريك في شيء منها. إتو شيخ كم سي ترادزير ديس كو او سيغنيفيكاد دو desta categoria da unicidade, que é a unicidade da adoração, a sua definição é a frase La ilaha illallah, como mencionou o Sheikh, e que por esta razão, esta frase La ilaha illallah é chamada a palavra da unicidade, Kalimatu Tawahid, porque ela, melhor dizendo, porque esta frase La ilaha illallah indica e designa ao Tawahid, a unicidade, e porque o seu sentido é o Tawahid, a unicidade, e não existe Tawahid sem ela. O Sheikh Abdul Razak aqui nos explica que o sentido de La ilaha illallah é o Tawahid da Senhoria. E o Tawhid da Senhoria, o seu significado e o seu sentido é o significado desta palavra, que é La ilaha illallah, que também é chamada a palavra da unicidade, que é também chamada a palavra do Tawhid. Então, o Sheikh nos diz que não existe Tawhid sem esta palavra. E nos diz que através da negação de todas as divindades além de Allah e da afirmação da adoração através de todos os seus sentidos unicamente e exclusivamente para Allah. O Sheikh nos diz que através da sinceridade nesta palavra e através da negação que está presente nesta palavra, que é La ilaha, a negação de todas as divindades além de Allah e da afirmação que é Illallah, a afirmação da adoração através de todos os seus sentidos unicamente e exclusivamente para Allah. E é o que explicámos e esclarecemos em aulas anteriores sobre a explicação do testemunho de fé, onde vimos que Kalimatu La ilaha illallah, o seu sentido é que não existe nenhuma divindade que merece realmente ser adorada além de Allah. A única divindade que merece realmente adoração é Allah subhanahu wa ta'ala. E temos nesta frase uma negação e uma afirmação. A negação é La ilaha, não existe divindade, e a afirmação é Illallah, além de Allah. E o seu significado é que não existe nenhuma divindade que merece realmente adoração além de Allah. Então o Sheikh aqui nos diz que o Tawhid da adoração, o seu significado é esta palavra. O seu significado é esta palavra. O seu sentido é esta palavra. E nos diz que todos os actos de adoração, e o Sheikh aqui nos vai dar exemplos de actos de adoração, e que nos diz que todos os actos de adoração têm de ser dirigidos exclusivamente a Allah. E nos dá exemplos. Nos diz que seja a humilhação, a submissão, o rukuh, a inclinação, o sujud, a prostração, a invocação, a súplica, suplicação, a promessa, a imolação, o temor, a esperança e outros tipos de adoração têm de ser dirigidas exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala e não lhe atribuir parceiros em nenhum tipo de adoração. Então esta é a definição de La ilaha illallah. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e de não lhe atribuir parceiros. O Sheikh continua e diz: وليست لا إله إلا الله نافعة طائلها ما لم يحقق مدلولها وهو توحيد الله. فإن من يقولها بلسانه وينقضها بفعاله لا ينفعه. من يقول لا إله إلا الله ثم إذا دعا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح وينذر لغير الله هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد. فلا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أجل المعاني وأفضل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. وشيخ عبد الرزاق حافظه الله تعالى continua a explicação dizendo que esta frase لا إله إلا الله não é realmente benéfica e volto a mencionar que o Sheikh aqui nos explica que a explicação de a unicidade da adoração, Tawhid al-Uluhiyah, o seu significado é o significado de La ilaha illallah. E dessa forma o Sheikh nos está a falar de La ilaha illallah, que é uma palavra que todos os muçulmanos pronunciam e que é a forma através daquela a pessoa entra no Islão. E que é uma palavra que é repetida pelo muçulmano várias vezes durante o seu dia, durante a sua vida. Então o Sheikh nos está a falar desta palavra que é o testemunho de fé. E nos diz que esta frase, La ilaha illallah, não é realmente benéfica para aquele que a pronuncia até que ele realize o seu significado e o seu sentido, que é a unificação de Allah. O Sheikh aqui nos vai falar de um ponto muito importante, que é o facto que esta palavra não é benéfica para todos e que nem todos tiram benefício desta palavra. E que esta palavra é realmente benéfica para aquele que realiza o seu significado e o seu sentido, que é a unificação de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. E o Sheikh diz, pois aquele que a pronuncia com a sua língua e que ao mesmo tempo a anula e a invalida através dos seus actos, esta frase não lhe é de nenhum benefício. Esta frase não lhe é de nenhum benefício. Melhor dizendo, a pessoa que diz La ilaha illallah com a sua boca, mas que através dos seus actos a contradiz e que a anula esta palavra através dos seus actos, esta palavra La ilaha illallah, isto muito fé, não lhe é de nenhum benefício. Ele não tira nenhum benefício desta palavra que pronuncia com a sua boca. E o Sheikh diz, por exemplo, aquele que pronuncia La ilaha illallah e depois invoca e suplica outra além de Allah e que imola e sacrifica para outro que Allah e que faz promessas a outro além de Allah e que suplica o socorro de outro além de Allah. Então esta pessoa não tira nenhum benefício desta frase La ilaha illallah. E a razão é porque ela esta pessoa não realizou o real sentido e o real significado desta frase que é o Tawhid. O Sheikh nos diz que esta pessoa não, esta pessoa que diz La ilaha illallah e que ao mesmo tempo invoca e suplica o socorro de outro além de Allah e que imola e que sacrifica animais para outro que Allah subhanahu wa ta'ala e que faz promessas a outro que Allah azza wa jal. Então esta pessoa não aproveita nada e não tira nenhum benefício desta palavra que pronunciou através da sua língua. E a razão que não beneficia é porque esta pessoa não realizou o real sentido desta palavra que pronunciou, desta frase, que é o Tawhid. Então, o significado de La ilaha illallah é o Tawhid. O significado de La ilaha illallah é o Tawhid da adoração, que é nenhuma divindade merece realmente adoração além de Allah. Isto é o Tawhid. É a unificação de Allah subhanahu wa ta'ala através da adoração. E o Sheikh continua a dizer, pois La ilaha illallah não é uma frase sem sentido, nem senso. Mas ao contrário, esta frase engloba os melhores e os mais nobres sentidos e sensos. E também os mais preciosos e inteligentes objetivos, que são a unificação de Allah e a orientação do culto unicamente e exclusivamente a Allah. Então, vemos aqui que o sentido, o senso da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala na adoração é o facto que a pessoa dirija e oriente o seu culto de maneira geral, todas as suas adorações a Allah exclusivamente. E que não lhe dê parceiros em nenhuma dessas adorações. E em nenhuma parte das adorações. Nem na adoração completamente, nem numa pequena parte. A pessoa tem de ser mukhlis, quer dizer que muahid completamente. Exclusivamente adorar Allah subhanahu wa ta'ala de maneira exclusiva e não lhe dar parceiros subhanahu wa ta'ala, e que este é o sentido de La ilaha illallah e que é também o sentido de Tawhid al-Uluhiyya, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala da adoração. E este é o monoteísmo puro. Ficamos por aqui e continuaremos a explicação desta categoria do Tawhid, porque o Sheikh continua. O Sheikh continua a explicação. A explicação desta categoria de Tawhid é um pouco mais longa que as outras. E é, sem dúvida, uma explicação muito benéfica. Inshallah, continuaremos na próxima aula. بإذن الله تعالى والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك